Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma palavra na igreja, né? Amém. Palavra de direção, de encorajamento, palavra para nos fazer criar raízes na vida da igreja, né? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, seja com os irmãos. Senhor Jesus, irmãos, essa mensagem, ou essa palavra, obrigado, ela nos traz em mente, pelo menos para mim, me trouxe, que na Bíblia existem três gravidezes, que são bem, mas bem... Está muito alto aqui, né? Que são bem enfática, né? Ou bem oportuna. Primeiro começa com a criação de Deus. A primeira é essa, né? Quando Deus recriou todas as coisas, tá ruim? Mais próximo? Oi? Entortar? Primeiro, ela em Gênesis, quando o Senhor recria todas as coisas, né? Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, aliás, o homem à imagem e semelhança de Deus. E a mulher, ele tira uma costela de Adão e transforma a mulher numa auxiliadora idônea, ou uma ajudadora, ou uma cooperadora idônea. Essa é a primeira. Ele cria a mulher ali. Interessante que ali não houve gestação. Certo? Ele criou o homem já emancipado e a mulher também. Eles eram simples. Andavam nus, não tinham conceito de nada, porque a mente deles era uma mente totalmente pura, limpa, sem nenhuma contaminação. Até que nós conhecemos a história, né? Aí eu queria ler para os irmãos o que acontece com esse casal aqui. Porque Adão, o homem, irmãos, ele é muito... Não sei se vocês são... muito focado nas coisas. Então ele só olha para o foco ali. E a mulher, não. A mulher olha para o periférico também. Ela olha para o foco e a periferia. Certo? Então, por isso que Eva foi criada. Porque Adão talvez fosse uma pessoa que ele só focava em algo. Cuidar do jardim. Certo? Esse era o papel dele. Acho que ele está explodindo, né? E aí, a Eva estava talvez ajudando Adão naquela situação lá. Estivesse, né? Ajudando Adão ali nessa questão de Gênesis 3 aqui. Eu vou ler para os irmãos. Esse aqui é algo que me chamou a atenção. Quando ouviram... vou ler aqui, ó. Mas a serpente... Essa serpente vai aparecer de novo aqui em Apocalipse, tá? Só que vai ser um grande dragão vermelho. Mais sagaz que a todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Perguntou uma interrogaçãozinha lá. Respondeu-lhe a mulher. Pronto, que tal o problema? Ela não devia ter respondido. Como uma mulher auxiliadora idônea, ela não tinha, não era esse o papel da mulher aqui, responder. Ela tinha que dirigir-se ao marido dela, que era Adão, para depois dar a resposta. Mas ela foi muito impulsiva. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas da fruto da que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Aí começa o diálogo. É o que ele queria ouvir, ele ouviu. Então a serpente disse à mulher, Ela já tinha falado de uma vez para a mulher. Disse a mulher: é certo que não morrereis. Afirmou categoricamente: é certo que vocês não vão morrer, você não vai morrer. Vendo a mulher, aí ele fala ainda, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes e vos abrirão os olhos, se vos abrirão os olhos, e como Deus, ó, vocês serão como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher, vendo aquilo que estava, que aquela palavra foi agradável para ela, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Aqui, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Aí eu vou pular um pouquinho. Eu vou... Senhor... veio procurá-los, porque o senhor vinha falar que tinha comunhão com eles, todo dia na viração do dia, o senhor tinha comunhão com eles, todo dia, face a face, e eu acho que eles viam a Deus ali, Deus é invisível, mas aqui eu acho que Deus fez o Éden, para que tivesse comunhão com o homem, e acho que eles viam a Deus nessa situação aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, ele andava, está vendo, ó, fisicamente, andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus, o homem e sua mulher. Porque entre as árvores do jardim, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde vocês estão? Cadê vocês? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Bom, aí começa o diálogo com o Senhor. Aí o Senhor fala: mas eu não falei que você não era para comer dessa árvore? Falei. Aí ele vai até a serpente. O Senhor disse à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Então o Senhor disse à serpente. Interessante que aqui agora o homem já não entra mais no papo. Vocês perceberam? Aqui é um negócio só para a mulher. Não teve o homem aqui no diálogo. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, não tem homem, entre a tua descendência da serpente e o seu descendente da Eva. Mas Eva não tinha descendente ainda. Ele fala aqui, ó, porém inimizade, este te ferirá a cabeça, o descendente da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este te ferirá a cabeça, desculpa, é o descendente da mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar, é o descendente da serpente. Não tem homem aqui. Então como é que vai gerar a mulher aqui sem homem? É aí que vem o segundo. Aí ele fala assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Ela ia ficar grávida, certo? Como ficou. Só que ela não ficou grávida do descendente aqui. Isso aqui, irmãos, tipifica o evangelho. É uma profecia do evangelho já em Gênesis, por causa do pecado que entrou. Porque Deus criou o homem de uma maneira maravilhosa, deu tudo para ele, criou o jardim para que deles tivesse subsistência de todas as coisas, os animais, que eles dominassem os animais, dominava tudo, né? Para ter domínio sobre todas as coisas. Mas por causa disso aqui, Eva foi advertida. E essa mulher que ficou de geral descendente, o descendente da mulher é a semente da mulher. Quem que é a semente num relacionamento de casal, quando eles vão ter filhos? De onde vem a semente? Hã? Do homem. Do homem. O homem é que dá a semente. A mulher é a que recebe a semente do homem. Mas aqui é interessante, fala que vou te dar um descendente, você vai ser, a tua descendência vai ser a semente, você que vai dar a semente dessa descendência. Por que que o homem não poderia entrar aqui? Tinha que ser a mulher. Por causa do pecado. E isso não se trata de Eva, se trata do Evangelho. E esse Evangelho só aconteceu em Mateus, quando começou o Novo Testamento, que o Senhor demorou 4.000 anos para fazer o Senhor ser gerado da semente da mulher. Isso está em Mateus. Então, esse é o segundo, essa é a segunda gravidez realmente que acontece. Mas é uma gravidez santa, pura. Ele escolheu um casal simples, puro, que foi José e Maria. Vou ler para os irmãos. Antes, porém, irmãos, eu queria só ler para vocês que nesses 4.000 anos, muita coisa aconteceu com a humanidade, muita coisa. Aconteceu um homicídio, um fratricídio, na verdade. O irmão mata o irmão, um irmão mata o outro, entendeu? Enfim, aí começa o caos na Terra. Caos, mentira, morte. Porque ele é sagaz. Ele é sedutor, ele seduz, ele mente, ele engana. Como ele enganou Eva lá no comecinho, como acabamos de ler aqui. Mas interessante, irmãos, Deus não desistiu do homem. Por quê? Porque ele é imagem e sua semelhança. A imagem é algo interior. Todos os atributos divinos deviam estar constituídos no homem criado por ele. Né? Mas, e a sua semelhança é o físico, é a vida bios. E Deus soprou na narina lá deles o fôlego de vida. Esse fôlego de vida fez o ser humano andar, ter vida. Bios, a vida bios. Só que como eles foram expulsos de lá, vocês sabem, né? Eu não vou. É muito detalhe. Como eles foram expulsos do Éden, eles tiveram que sofrer. Ela ia ter filho com dor, sofrimento, e assim. Quem já viu um parto aqui normal? Ou quem já passou por algum parto normal? Eu tive 3 filhos, tudo parto normal. Eu não, a Ângela, né? Eu fui a semente, e ela que sofreu. Por quê? Porque ela foi intempestiva, ela não soube lidar com aquela questão ali. Então, a semente ali é do homem, mas a mulher ficou por sofrer por aquilo que ela fez. Se equivocou, errou, tadinha. Foi inocente demais, porque Satanás, ele é sagaz, ele é sedutor, ele mata, ele rouba, Ele é o pai da mentira, como está em João 8,44. Irmãos, isso não é por acaso. Exemplo atual. Rússia e... Exatamente. Essa guerra aí, irmãos. Quem que está por trás disso? É o poder econômico, financeiro, dinheiro, ego. Isso tudo é algo que vem lá da serpente, da grande serpente, que se tornou um dragão. Então, tudo que acontece no mundo de morte, roubo, assassinato, enfim, de filosofias, vãs, muito conhecimento, muitas coisas, isso tudo sai da esfera de Deus. E quem entra aqui, porque Satanás, o inimigo de Deus, ele também tem sua economia, Silvio, você sabia? Ele tem seu plano, ele tem sua vontade. Ele quer aniquilar o plano de Deus, destruir os filhos de Deus. Ele quer que as pessoas não se acheguem a Deus, não conheçam a Deus na intimidade. Ele quer é acabar com a economia de Deus, com o plano de Deus. Lê do engano. Grande engano. Porque agora nasce a semente, da semente da mulher, nasce algo santo, lindo, maravilhoso. O próprio Deus foi até Maria. O anjo primeiro, o anjo Gabriel, foi lá e conversou com ela. Vamos ler, irmãos, para gerar esse descendente. Mateus 1. Mateus 1, 16. Acabamos de ler, né? Deixa eu ver. Ah, não. Vou ler para os irmãos aqui. Como é que foi para gerar esse descendente da mulher? O que, que precisou acontecer? Primeiro a gente tem que vir em Mateus. Porque aqui fala que o Senhor, como que o Senhor vai ser gerado? A descendência ou a geração ou a ascendência do Senhor fala assim, ó. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ele não fala o nome da mulher. Que é Batseba. Por quê? Porque Urias, fala de Urias. Urias, ele era um heteu. E ele era pagão. Sabiam disso? Urias era pagão. Mas Batseba, não. Batseba, ela era judia. Só que não aparece o nome dela, para não ridicularizar o povo judeu, para não tomar como demérito o povo judeu. Então ele tira Batseba, fala que era a mulher de Urias, certo? E aqui aparece, né? Gerou a Salomão, que foi o primeiro filho deles. O primeiro morreu, na verdade. Quem ficou vivo foi Salomão. Aí eles tiveram mais filhos, Davi e Batseba. Só que aqui não poderia ser essa genealogia aqui. Por quê? Por causa que ele se casou, ele teve um adultério, e ao mesmo tempo, Urias era pagão. Não poderia o Senhor entrar nessa genealogia aqui. Mesmo porque Salomão, ele foi reprovado pelo Senhor no seu no seu reinado. Ele casou com mil, como é que o João fala? Mil mulheres. Não poderia, irmãos. Não pode. O que fazer, Felipe? Mas ela foi a escolhida para gerar o descendente da mulher. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Assim como? Maria, estando Maria, sua mãe. Mãe de quem? De Jesus. Desposada com José. Eles eram casados. Só que eles não tinham coabitado. Não sei porquê, irmãos. Tradição judaica, não sei, talvez. Eles não tinham coabitado. Estando Maria desposada com José sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Vocês acham que o Espírito Santo faz coisa errada? Não faz, irmãos. Vou ler aqui para os irmãos. Lucas 3, agora vocês vão descobrir por quê. Vocês já viram, né? Vocês já sabem, né? Os irmãos sabem tudo. Em Lucas 3, diz assim, ó. Olha a genealogia do Senhor em Lucas. Nada a ver com Mateus. Mas Mateus, o Senhor vem do rei Davi, né? Que era filho de... Veio de Abraão. Mas olha aqui que engraçado que é Lucas, irmãos. Lucas 3, 21. 31, desculpa. Eliaquim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Meu Deus. Este, filho de Natã. Filho de Davi. Esse Natã aqui, ele foi abençoado pelo Senhor. Ele foi bendito pelo Senhor, feliz. Então aqui em Lucas, não entra a genealogia de Salomão. Entra Natã. Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé. E aí não tem Salomão. Por quê? Porque Maria tinha que gerar semente pura, santa. Quando o Senhor, a sombra do Senhor foi sobre ela, o anjo Gabriel falou isso para ela. Eu não vou ler para não perder tempo, mas é isso, irmãos. É aqui que entra a genealogia do Senhor, a semente da mulher, gerando o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Tendo a descendência dela, Maria veio da descendência de Natã. Vocês sabiam? Maria veio de Natã. Os antepassados lá. Ela veio de Natã aqui, dessa família aqui. Por isso ela estava apta a ser gerada pelo Espírito Santo. A conceber o Senhor pelo Espírito Santo. Aqui não tinha maldição, não tinha nada, só tinha bênção. Só tinha bênçãos aqui. Por isso que Maria gerou o Senhor Jesus. Interessante isso aqui, não é, irmãos? Então, Jesus foi gerado. Por que Maria, Silvio? Porque Maria tinha a forma humana, a forma da carne humana, mas sem pecado. Porque a descendência dela, vinda de Natã, não tinha pecado. Então, é isso, irmãos. Por isso que ele era um... A semente da mulher era santa. O que veio dela, o que ela gerou, era totalmente santo. Ó, Senhor Jesus. Então, essa semente da mulher, o homem não participou. Não teve participação. Quem participou? O Espírito. Ele nasceu de uma mulher pura, sem pecado. O marido, para não querer que ela, né, a reputação dela fosse comprometida, deixou Maria. Sabe o que Maria fez? Foi lá para Isabel, que estava gestando outro, João Batista. Estava gestando outro. Ficou quantos meses lá, Silvio? 3 meses ela ficou lá, 90 dias. 3 meses. Para o seu opróbrio, sua vergonha, ela ficou lá, tendo comunhão, e o Senhor teve comunhão com Maria nesses 3 meses, junto com Isabel. Tiveram comunhão. E hora que ela entrou na casa de Isabel, hora que ela cumprimentou, o João Batista tremeu na barriga da Isabel. De onde vem a minha favorecida, que vai ser a mãe do meu Senhor? Olha, essa é o Evangelho, ela já sabia que isso ia acontecer. Porque o Espírito Santo moveu aquelas duas mulheres. Um ia gerar o profeta, né? Que ia encerrar o Velho Testamento e iniciar o Novo. E a outra ia gerar o Filho de Deus. Porque ele veio para ser o Salvador. Você vai pôr o nome nele de Jesus, viu, José? José teve que colocar o nome nele de Jesus. Foi lá e colocou quando ele nasceu. Ou seja, José, ele foi proativo. Ele foi cavalheiro, manso. Ele amava Maria. E ele queria, quando o anjo veio conversar com José, ele acatou, ele não fez nada, ele simplesmente se afastou. Mas ela voltou. E ele recebeu Maria. E quando o bebê nasceu, vai chamar Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Aquela catástrofe, aquele caos que estava na terra, chegou o Salvador para isso. Chegou o homem que vai arrumar a humanidade, irmãos. Jesus é o homem. Amém. Que vai acertar a vida do filho do homem, do filho de Deus. Ele vai acertar toda a humanidade que precisa receber ele como seu Salvador. Porque se ele não receber o Espírito, o fôlego de vida, que é o Espírito, preencher o Espírito humano com o Espírito de Deus, que é o sopro, eles vão passar pelo tribunal de Cristo. Quem é salvo? Salvo para sempre. Quem não é salvo, Silvio? Vai passar no tribunal de Cristo. E ele tem chance ainda. Oi? Vai para o trono branco. Entendeu? Se o seu nome tiver escrito no livro da vida, pronto, você está salvo. Agora, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, quando Deus vier julgar no trono branco, o corpo vai para o pó, certo? Vira pó. Mas a alma e o espírito que não foram preenchidos, lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Entendeu? Está complicado? Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo bem? Então é isso. Oi? Pode continuar. Então, irmãos, ela ficou grávida do Espírito Santo, a semente da mulher gerou o Filho de Deus, que é o próprio Deus. É o Deus encarnado. Foi gerado no ventre materno de Maria, porque esse útero, ele era santo, guardado, protegido, para gerar o Filho de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. E agora? Gerou o Filho de Deus, Herodes ficou sabendo, foge para o Egito. Onde que nasceu Jesus? Hã? Belém. Aí eles fugiram para o Egito, mas quando voltaram, eles foram para Nazaré. Talvez porque também Herodes queria matar aquelas... Porque ele perguntou, de onde vem o rei dos judeus? De onde vem? Sabia. Então Deus guardou o Senhor Jesus desde criancinha, de bebezinho, até ele ficar um homem perfeito. Guardou. Aí ele começou o seu ministério aqui na terra. Aí ele começa a funcionar como Emmanuel. Ele já nasceu Emmanuel, Deus conosco. Mas irmãos, além de ser o Salvador, ele ia para todo lugar porque ele queria estar perto das pessoas. Ele queria conhecer as pessoas, Senhor, como Emmanuel. Quero estar junto de vocês, quero ficar junto com vocês. Maravilhoso esse Deus, irmãos. Por isso que ele é tanto divino como humano. Humano por causa da semente da mulher e divino porque nele não havia pecado. Existia a semelhança do pecado porque ele veio de Maria. Mas Maria era pura, não tinha pecado. E ele também não tinha pecado. Porque ele era o próprio Deus. Ele era um ser divino. Não podia ter pecado. Ele, como filho de Deus. Você acha que o filho de Deus pode ter pecado? Filho de Deus, Deus único, unigênito, não pode. Por isso o unigênito era puro, santo, Emmanuel. E ele queria estar conosco. Aliás, ele está conosco. Desde quando ele foi gerado, ele jamais vai sair de junto de nós. Vai ficar aqui, ó, atreladinho assim, ó, grudadinho. Não só isso, ele como Espírito, ele vai estar dentro de nós. Porque o Espírito é para isso, irmãos. O Espírito é para resolver o problema, não só da humanidade. O Espírito resolve o problema da humanidade. Mas o Espírito quer fazer a gente amadurecer, crescer nessa vida. Como filhos de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é que leva você para Deus, como Emmanuel. Ele que te apresenta para Deus. Quando você invoca o Senhor e recebe o Senhor... O Senhor abriu o caminho para você chegar até o Pai. E ganhar a vida eterna de vida. Porque o Senhor é eterno. Essa vida é eterna. Em Isaías 9:6 fala, né? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O seu nome será... Não, uma... Irmãos, de cabeça eu não sei. É muita informação, peraí. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Olha que interessante. E o seu nome será. Quantos nomes o senhor tem? Maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque nele não tem pecado. Ele é maravilhoso, ele é limpo, ele é santo, ele é puro. Não só isso, conselheiro. Conselheiro é o Emmanuel. Ele está tudo dentro de você. Isso aqui, ó, o maravilhoso está dentro de você. O conselheiro está dentro de você. O Deus forte está dentro de nós. O Pai da eternidade, por isso que ele é eterno, ele é santo, e o Príncipe da Paz. Irmãos, morte, pai da mentira, pecado, caos, sedutor, isso tudo, o Emmanuel é o antídoto para tudo isso, irmãos. Emmanuel é o antídoto para tudo isso. É isso que dá ao homem a vida eterna. O corpo, né, se o senhor resolvesse tirar, querer você para ele, agora, nesse momento, fazer com que você durma no Senhor, fica tranquilo, irmão. O corpo volta para o pó, para a terra, mas o seu espírito e a sua alma fica para ele. Fica para o Senhor. Até o dia que o nosso corpo será transfigurado, porque haverá a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Entendeu? Então é isso, irmãos. Agora ele vem classificar aqui, ele vai falar da igreja agora aqui. Porque o Senhor Jesus veio para trazer a igreja. Lá na cruz, derramou sangue para resolver os problemas do nosso pecado, como Jesus o Salvador. E a água que jorrou do seu lado é o Emmanuel. A água é o Emmanuel, para te dar vida, para te ajudar como advogado, que é o conselheiro, para você não fazer caquinha. É isso, irmãos, Emmanuel é para isso, para nos ajudar a vencer esse mundo. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele vem fazer um paralelo aqui agora, com por que que Adão deve ter caído no conto do vigário de Eva. Porque ele estava focado em outras coisas. A mulher falou, filha, bem, você está com fome? Come aqui essa frutinha aqui, dessa árvore aqui, que é uma delícia. Ele comeu, Ele nem perguntou, comeu. O pecado entrou. Certo? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Aí o Senhor vem resolver o problema da mulher como uma auxiliadora idônea. Lembra da auxiliadora idônea? Porque o homem precisa de auxiliadora idônea. O homem precisa. A mulher, não existe mulher perfeita, viu, irmãs? Só existe uma, a igreja. Essa é perfeita. Essa auxiliadora idônea. Quem já ouviu falar da mulher virtual? É virtuosa, viu, irmã? A virtual, tudo mentira. Mas essa aqui, vale a pena a gente dar uma olhadinha nela. Senhor Jesus, a mulher virtuosa. Vou ler Gênesis 2:18 rapidinho para que vocês possam entender. É o contexto do negócio aqui. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor falou isso. Então, nós estamos gestando filhos. Filhos, nós estamos grávidos, você está gravídico, eu também. É, você está grávida, deixa eu ver essa barriga. Nossa, tá. Quantas semanas, irmão? Irmãos, nós estamos gestando um ente também. Que é o filho varão. O filho varão vai sair da igreja. Vai sair de nós. O senhor está aguardando ansiosamente. O senhor faz pré-natal direitinho. Vem ver sua pressão. Você está comendo bem? Você está diabético? Cuida da saúde. O corpo é importante, irmãos. Cuida da saúde. Você faz atividade física? É isso? Esse é o Emmanuel. Ele quer cuidar de você. Ele está cuidando. Ele precisa de nós, irmãos. A igreja vai apresentar ao Senhor o filho varão, que é um tipo de Cristo vencedor. É um tipo de Cristo. Cristo já está lá no céu, certo? Nós estamos gerando quem? Os filhos para o Senhor. Vão ser componentes do filho varão. Onde? Lá em Apocalipse 2. Mas eu queria ler um pouquinho dessa mulher virtuosa aqui, não virtual. Fala assim: Deus fez a mulher para ser virtuosa. Olha, irmãos. Pedro compartilha isso. Deus fez a mulher para ser virtuosa e não virtual. Eu não vou ler tudo, mas eu queria ler algumas coisas. Provérbios 31. É rapidinho, irmãos. Eu não vou ler tudo, não. A Lígia, minha filha, que falava: mãe, mulher virtual, né? por isso que eu falei. No caso, ela falava. 31, 10. Mulher virtuosa. O senhor que fala, Deus fez a mulher para ser virtuosa. Quem a achará? Você achou? Oh. Quem tem que achar a mulher virtuosa? É o marido virtuoso. Marido virtuoso, ué, e não virtual. Para o casal. Mas o que para você é virtuosa, para mim já não, talvez não seja. Né? Porque são vários aspectos. É a mãe-mãe, é a esposa-mãe, é a esposa-mulher, é a esposa... que cuida da casa, dona de casa. O que mais que ela é? Lava, passa, cozinha bem. Que comidinha. Cuida bem dos filhos. Toma lição. Fica no pé. Homeschooling. Alguém já ouviu falar do homeschooling? Não vai mais na escola. Escola é em casa. A Esther está fazendo com o Davi lá. Deus me livre. Estou brincando, irmãos. É homeschooling. Porque ela está preocupada com o filho que o senhor deu para ela, com os dois agora. Porque ela tem que apresentar esses filhos para o senhor. Vocês entendem? É para isso. Você não tem filho ainda. Cuida bem dos seus filhos, junto com a sua esposa. Invista no estudo. Não dê celular antes da idade. Estou falando sério, irmãos. O maior problema hoje é estrabismo em criança. Verdade, verdade. O maior problema é estrabismo. Distância, totalmente errada. Tablet e smartphone. A Alicia, vou falar aqui. Ela não está aqui, posso falar. A Alicia está, por causa do trabalho remoto, ela deu todos os pacientes dela da clínica, ela dava tudo no smartphone e no tablet. Ela ficou com uma paralisia no olho. Ela bateu o carro duas vezes. Ela não enxergava. O olho dela não voltava para a posição normal. Ela tinha visão dupla, diplopia chama. Visão dupla por causa disso. Foram para São Paulo, falaram que era uma doença autoimune, mas não é. O médico falou assim, ó, um cara bam lá. Ó, doutor, vim aqui porque estão falando que ele está com uma doença grave no olho. Falou, não é nada disso. Eu já estou vendo ela, não é nada disso. Ela só tem que fazer higiene ocular com o tablet e o celular. Tem que ter horas para ficar nisso aí. É isso mesmo, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida é assim hoje. Tem criança que tem celular? Você já ouviu falar daquele cara que chama Videogamerson? Eu que tenho vários no meu consultório. Videogamerson. Os caras ficam... Senta lá no consultório. Mãe, dá o celular aí. E a mãe vai conversando e o moleque... começa a rir. Não está nem aí, entendeu? Está em outra dimensão. É isso aí, isso faz mal, irmãos. Se você for dar celular para o seu filho, deixa ele comprar o celular dele. Não, verdade. Porque quando ele comprar o celular, o cara vai ter uma autonomia. já vai estar trabalhando, e ele talvez precise do celular. Então, a mulher virtuosa, ela está na periferia, vendo tudo, tudo. As amizades com os filhos, tchan, ela já está fazendo lá o screening dela, lá, o diagnóstico. Ela, é isso aí, irmão. A igreja é assim. A igreja cuida de nós. A igreja te dá um sólido fundamento. Te dá raízes para você vencer o mal, esse grande mal do mundo hoje. Que ele está com os dias contados. O Senhor vai esmagar a cabeça dele. É lá a profecia lá de Gênesis 3:15. É isso, irmãos, é isso. Então não vou falar mais da mulher virtuosa, senão nós vamos ficar tudo com inveja dela. Agora vou falar um pouquinho do Deus conosco, que eu, para terminar aqui. É, o Deus conosco, quem bolou o Deus conosco? Foi o Deus conosco. Foi Deus que bolou o Deus conosco. Porque ele quis vir à terra como Deus conosco. Para salvar a humanidade, salvar os homens dos pecados deles. Então eu queria ler para os irmãos, 2 Coríntios 3,17. César. 2 Coríntios 3,17. Não, desculpa. Gálatas 3,14. É Gálatas. Nós vamos entender um pouquinho. Para que a bênção de Abraão, lembra aquela bênção lá que o Beto compartilhou a semana passada? Chegasse até nós, gentios. A bênção chegou para nós. Era a promessa para Abraão. As estrelas do céu e como a areia do mar. Nós somos a areia do mar. Terrenos, éramos, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, olha só, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós recebemos, irmãos, o Espírito prometido. Senhor Jesus, fala ainda. Vou ler onde que está aqui. Ora. 16 agora. As promessas, esse é o Espírito prometido. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Como se fala, e aos seus descendentes, não, e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos. Porém, de um só. A bênção vem de um só. Que é Cristo, irmãos. A bênção é para todos, para gentil, escravo, judeu, livre, enfim. Esse Espírito é para toda a humanidade, porque toda a humanidade pecou. O pecado entrou na humanidade. Como se falando de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Ele está afirmando, é Cristo, irmãos. E vou falar mais ainda. Ó. Romanos 5,10. Terminando. Romanos 5,10. Porque se nós... O Esdras falava muito isso aqui, irmãos. Quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, muito mais, tem que ser reconciliado, tem que receber a vida de Deus. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a nossa alma e o espírito vai ser salvo pela vida disso, quando reconciliados com ele. Por isso que veio Emmanuel, o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Vai dar aí, César? Vai, né? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Você não é mais escravo do pecado. Você é livre no Espírito do Senhor. E não só isso, irmãos. 1 Coríntios 6,17. Agora vimos 2 Coríntios. Agora é 1 Coríntios 6,17. Fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Esse é o Emmanuel. Ó, Senhor Jesus. Esse unir-se ao Senhor é para sempre. Você não perde jamais a união com o Emmanuel. Senhor Jesus. E para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios 15. Isso aqui eu achei legal. Fala assim. Pois assim está escrito, 15:45. O primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. Ele perdeu a oportunidade de se tornar filho de Deus. Ele foi feito alma vivente. O último Adão, porém, quem que é o último Adão? Cristo. É o Espírito que dá vida. Adão perdeu essa oportunidade, deixou passar o bonde. Nós agarramos. Senhor Jesus. Mas não é primeiro o espiritual. O primeiro é ser vivente, é humano, é carnal. É um ente humano, um ser humano. Ele é o natural. Esse é o natural. Depois é o espiritual, que é o último Adão. O primeiro homem formado da terra é terreno. Está isso que eu falando aqui. O segundo homem é do céu. Nós nascemos do céu, do alto. Lá em Gálatas 3 nós já vimos. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo. Você ressuscitou com Ele. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Não tem. Tem que ter o diferencial. A marca, o selo do Espírito é importante. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Você é um homem celestial. Todos nós aqui somos celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue... Isso aqui eu lembro de Nicodemos, isso aqui, irmãos. O Senhor falando para ele. Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ó, Senhor Jesus... É isso que eu tinha que falar para vocês, irmãos. E o filho varão está sendo gestado por nós. Você tem uma responsabilidade muito grande. Cuida da sua saúde espiritual. Cuida da sua saúde psicológica. E cuida do seu corpo físico. Porque o Senhor precisa de você para levar o filho varão para que o Senhor possa restituir essa terra e derrotar o inimigo aqui. Amém? Passei do prazo que ia falar. Desculpa, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos cantar aquele lá agora, Lu? Qual que é? Deus está comigo. Deus está comigo.